gera improdutividade fiscal, inclusive. Não é só para a empresa, não. Fiscal, porque aumenta o trabalho da fiscalização de maneira desnecessária, com um rendimento muito pequeno do ponto de vista do resultado. Então, eu sou francamente favorável a reduzir. Não é reduzir as multas, não. É reduzir as obrigações mesmo. Acabar com essa história de obrigação acessória. Não vejo motivo para isso. Evidentemente, essa discussão tem que ser feita com a Receita. Eu sei que o secretário Barreto também é favorável à simplificação tributária. O senhor, que é um grande tributarista, sabe disso. Vamos levar ao secretário Barreto, à Receita Federal, essa posição. Quem sabe até chamá-lo para uma reunião para a gente avançar nessa direção. Então, sempre muito oportuno as intervenções do ministro Ornelas, sempre enriquecem e com ele eu aprendo sempre. Caro amigo, companheiro e... eu acabei de saber que também maratonista, triatleta, senador Lindberg, querido amigo. Agora é o seguinte, eu vou falar só uma frase, não é? Porque eu sou ministro de Estado, o senhor é senador da República, brilhante senador da base aliada, nosso companheiro, não é? E a frase que eu vou dizer é uma só: eu faço minhas as suas palavras, entendeu? Pronto. Então, não quero dizer mais nada, porque a função de ministro não me permite ir além daquilo que, não é? Eu tenho que me resguardar e resguardar o governo de qualquer interpretação perversa que possa ser feita. Mas, evidentemente, Vossa Excelência sabe, e a amizade que temos me permite dizer isso, que as suas palavras espelham muito bem o que a gente, todos nós, esperamos, né? E, senador Raup, a preocupação com as EPEs, e agora aqui eu vou aproveitar essa pergunta oportuna que o senhor fez para pedir a compreensão da comissão para o seguinte. Nós vamos, a deputada Manuela é relatora da medida provisória, não é isso? Que está na casa e que vai tratar da questão das EPEs. Nós vamos pedir a ela uma prorrogação do prazo para as zonas de processamento e exportação que estão demandadas lá no Ministério e que não conseguiram cumprir as exigências até agora, e o prazo venceria agora. Então, nós vamos pedir uma prorrogação geral para que todos possam, os prefeitos, os governadores, aqueles que demandaram zonas de processamento e exportação, ficar confortáveis para fazer os seus procedimentos. Agora, eu quero chamar a atenção para o seguinte: nós temos que mudar a lei, vai ser necessário alterar a lei das EPS. Do jeito que ela está posta, ela é de 30 anos atrás, ela é literalmente impraticável. Porque o que a lei diz? A lei diz que a empresa, para se instalar dentro de uma ZPE, tem que exportar no mínimo 80% da sua produção. Ora, exceto a Vale do Rio Doce e mais 3 ou 4 empresas, grandes empresas brasileiras, ninguém exporta 80% da produção, especialmente num cenário tão adverso como nós temos hoje no comércio internacional. Então, a manutenção desse artigo inviabiliza praticamente que as empresas vão. Além disso, o senador Raup sabe disso, nós já dialogamos pessoalmente sobre o tema, além ainda tem outra exigência, que a empresa seja nova. Você tem que criar uma empresa nova para ir para dentro da ZPE. Então, a empresa que já existe, que já tem um mercado externo mais ou menos consolidado, não pode usufruir do benefício de ir para a ZPE. O empresário tem que criar uma outra empresa para poder. Então, em tudo e por tudo, a nossa lei é obsoleta, nós vamos ter que alterá-la. Eu não sei se vai ser o caso. Nós temos hoje uma reunião com a deputada Manuela, que é a relatora da medida provisória, lá na Câmara, e nós vamos discutir com ela se a gente, no relatório final, na relatoria, a gente agrega essas mudanças. Talvez seja o caso, para nós ganharmos tempo. A nossa ideia inicial era apenas pedir a prorrogação, mas eu acho que a gente pode ir além. Além da prorrogação, já sugerir pelo menos essas duas mudanças: baixar esse percentual de 80% e tirar a exigência que seja uma empresa nova. Porque, caso contrário, nós vamos estar inviabilizando. É por isso que temos 38 ou quase 40 requerimentos de ZPE e até hoje nenhum foi aprovado, porque não tem como. As empresas não conseguem, a despeito do esforço que os prefeitos e governadores fazem, nós não conseguimos atrair empresa para dentro das EPEs. E quero só terminar, senador Raup, dizendo o seguinte. O senhor remeteu a questão das EPEs, sinalizou dentro do contexto das relações com os demais países da América do Sul. Eu acabo de chegar, semana passada, de uma viagem ao Peru e ao Chile. e fiquei extremamente surpreso com a ansiedade que esses países têm em relação ao Brasil, intensificar o comércio com o Brasil. A rodovia transoceânica, que recém acaba de ser completada, vai ser uma revolução na região que o senhor conhece bem. Vai ser uma revolução. Nós, pela primeira vez, nós temos uma ligação do Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico, toda asfaltada, né? É uma rodovia, uma obra de engenharia fantástica, com 2.600 quilômetros de estrada asfaltada, do Porto de Santos até o Porto de Cajal ou de Ilo, no Peru. Isso vai revolucionar a logística, não só daquela região, mas do Centro-Oeste, enfim. Então, nós precisamos estar atentos para essa questão. É, pegando carona no que o Lindbergh falou, querido senador Lindbergh, você falou bem. Se nós deixarmos o mercado funcionando, apenas o mercado, dentro de 10 anos, a América do Sul vai virar a fazenda do mundo. A fazenda do mundo. No Brasil, talvez, vai ser a fazenda e a mina, né? Vamos ter minério e produto agrícola. E a Ásia vai virar a fábrica do mundo. Isso é o que o mercado vai fazer, já está fazendo. Por isso é que a ação do Estado, dos governos, é tão importante. Seja na política macroeconômica, para poder criar as condições para as empresas competirem, seja nas iniciativas diplomáticas de integração dos países. A América do Sul é um mercado gigantesco, são 500 milhões de pessoas que, nesse momento, apresentam um dinamismo muito superior aos Estados Unidos e à Europa. Essa iniciativa de integração, e aí passa pelas EPEs, passa pelas iniciativas logísticas, como a rodovia transoceânica, é fundamental para que a gente reaja ao que o mercado quer fazer do mundo, transformar a América do Sul numa mina e numa fazenda, e a Ásia numa indústria. A Europa, possivelmente, vai ser um museu, né? Aliás, um belo museu para a gente visitar. Enfim. Que não vire manchete amanhã, né? Que eu falei isso. Mas não vão deixar eu chegar na Europa.
É só depois. Brincadeira.
É só uma blague.
Obrigado, ministro.
Senadora Anamélia acaba de chegar também. Alegria para nós.
Eu tenho a honra agora de passar ao meu amigo, senador Ciro Miranda.
Muito obrigado.
E agora realmente é o último bloco.
Muito obrigado, senhor presidente.
Não, sei.
Lobão Filho, senhor excelência, senhor ministro de Estado, Fernando Pimentel, senhor Alessandro, senhoras e senhores senadores. Primeiro, eu quero fazer das palavras do ilustre senador Lindenberg as minhas. Nós não podemos, de hipótese nenhuma, perder a segunda chance que nós temos de baixar esses juros. Nós podemos fazer da crise uma oportunidade muito grande para o Brasil. Nós já temos algumas deficiências que são na parte de infraestrutura e que nos dificulta a tração de investimentos no país, na área de energia, estradas, portuárias, tudo que nós conhecemos. Mas, se nós tivermos um atrativo para capital baixo, senão nós vamos cair naquilo que o Lindbergh falou. Nós vamos para a área fiscal e não é a saída. Para tanto, precisamos também, no dever de casa, diminuirmos a nossa dívida interna. Eu quero também parabenizar um ministro que, prefeito em 2005 a 2008, recebeu do site inglês, se não me engano, o World Maior, o título do 8º melhor prefeito do mundo, entre os 10 maiores. Não tendo ninguém da América do Sul concorrendo. Então, o senhor está de parabéns. O senhor precisa dar uma aula e voltar a várias prefeituras desse país, viu? Pelo menos como consultor. Ministro, eu vou me pegar um pouquinho aqui no onde a senadora Vanessa, um caminho, que são os incentivos fiscais. Por falta de uma política de desenvolvimento regional, não desse governo, do anterior nem do anterior, mas de 40 anos que nós não temos uma política de desenvolvimento regional, os governos estaduais, é o instinto animal, com fome foram atrás da caça. Qual era o instrumento que eles têm? É o ICM. Então, era a única coisa. Então, eu não acho que isso foi predatório, até porque, na análise que fizemos nos últimos 10 anos, não houve um estado que perdeu receita. Todos ganharam. Houve desenvolvimento para todos. Então, São Paulo começou, esse foi o maior exemplo, o parque automobilístico começou em São Paulo com incentivo fiscal. Isso tira também, senhor ministro, a pressão de emprego dos governos estaduais. Porque quando não se tem em estados em desenvolvimento, em estados pobres como o nosso, existe uma pressão política de emprego muito grande dentro do Estado. E isso aconteceu no Estado de Goiás nos últimos 10 anos, nós tivemos uma descontração. Então, será um erro se nós partimos para essa linha de acabarmos com os incentivos fiscais. Isso existe no mundo inteirinho e vamos mudar, em vez de guerra, para competitividade. Agora nós temos que disciplinar, certo? Tem que ter ordem na casa. O Norte precisa muito mais que o Nordeste muito mais que o Centro-Oeste, e o Sudeste quase nada, e o Sul um pouco mais. Então, isso é uma questão de Estado. Mas eu faço... A minha preocupação é o seguinte, queria ouvir a opinião do senhor. Existe um projeto de lei na Câmara, o número 176 de 2008, do deputado Antônio Carlos Mendes, do PSDB de São Paulo, em análise no Senado, que tenta colocar um freio na avalanche de produtos importados pelo mercado brasileiro e preservar a indústria que aqui produz concorrência predatória e selvagem, por meio de vedação de importação de produtos que não obedeçam às normas técnicas e da atuação dos órgãos competentes da alfândega, e não apenas da Receita Federal. O que o senhor pensa na iniciativa de medidas infralegais poderiam ser tomadas para evitar a concorrência predatória? E uma última seria: a indústria automobilística brasileira está sendo sacudida nos últimos anos pelo aumento da concorrência com a entrada do mercado brasileiro, e está sendo ameaçada, principalmente com as coreanas e chinesas. Isso pode ser visto como uma ameaça à indústria nacional ou como um estímulo à atualização da indústria brasileira e um benefício para o consumidor? Além da concorrência externa de produção automotiva, passa por um processo de regionalização, baseado em incentivos fiscais, reduzindo a concentração histórica da produção do sudeste do país. Como o senhor vê atualmente a indústria automotiva no Brasil? E, fazendo um parênteses, o presidente Lula concedeu um incentivo à Fiat para levá-la a Pernambuco, muito bem feito, porque o estado de Pernambuco precisava de um desenvolvimento mais rápido. Então, e ao mesmo tempo tem, às vezes, uma briga para que se distensione essa parte dos incentivos. Então, essas duas perguntas e a minha colocação. E agradeço ao senhor pela paciência.
Obrigado, senador Ciro Miranda. E agora passa a palavra à senadora Marta Suplicy, para que possa fazer também suas indagações.
De mão de obra bastante qualificada de outros países que não estão tendo essa oportunidade de emprego lá fora. Eu queria saber que providências o IDIC está tomando em relação à qualificação e como também utilizar essa mão de obra em benefício também do Brasil de uma forma melhor possível. A outra questão é referente ao comércio internacional, que está repleto de barreiras comerciais, práticas de dumping econômico, ambiental, social, ou que seja que o ambiente é tudo menos livre comércio, né? E o Brasil tem obtido também vitórias importantes no âmbito da Organização Mundial do Comércio e também mostra uma maturidade na nossa defesa comercial. Agora, eu tenho uma preocupação, é mais referente ao Mercosul e o que nós temos lido na imprensa dessa resistência que o Mercosul oferece aos nossos produtos e o que o MEDIC pensa ou está fazendo para nos proteger ou fazer um enfrentamento dessa situação. A outra questão, senhor ministro, é o Brasil Maior tem isso eu gostei muito do plano, que ele não é um plano estático. Eu gostei que ele é um plano dinâmico, que ele vai se ajustar e que vai evoluir, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o papel a ser desempenhado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial nesse plano. E, por último, muitos desafios se apresentam para o futuro, né, da economia mundial, como foi bem colocado já aqui. E alguns analistas falam da desaceleração da economia chinesa. Hoje tem dados fortes de novo, né? E eu gostaria que o senhor pudesse fazer alguma reflexão, porque está se especulando que vai ter taxa de 4% a partir de 2013, e com isso poderia ter uma redução do comércio internacional, e nós podemos estar refém, porque como foi a sua brincadeira, que não é tão longe da verdade, se tudo continuar como está, a gente acaba, vai ficar muito atrapalhado se tudo continuar como está. Então, que providência, como fazer para minimizar esses aspectos, caso isso fosse nessa direção? São essas minhas perguntas.
Marta Suplicy, muito obrigado. Foi até muito rápida. Então, passo com prazer a palavra à senadora Ana Amélia.
Obrigada, presidente Lobão Filho. Senhor ministro Fernando Pimentel, lamento apenas, meu caro amigo Alessandro Teixeira, não ter tido condições, porque nós estamos aqui, o senhor sabe, tendo que cumprir uma agenda complicada, todos os senadores. Mas o senhor, na sua exposição, falou das boas condições do país para enfrentamento da crise. Na primeira, ministro, as políticas adotadas, que foram bem-sucedidas, não há dúvida, elas se direcionaram a estimular os bens de consumo. Então, todo o setor da indústria eletroeletrônica, geladeira, fogão, a linha branca e material de construção. E depois, por fim, a linha marrom, o setor moveleiro. Pergunto-lhe se, entre as medidas para enfrentamento desta segunda fase desta crise, ela irá na mesma direção ou há alguma novidade em relação a isso. Deixo de mencionar a questão do juro alto, porque todos os senadores que antecederam aqui falaram disso e tenho certeza que Vossa Excelência também tem a preocupação com isso como fator de barreira para o setor, não só isso, mas especialmente o câmbio. O senador Waldir Raup, e eu peguei a sua resposta a ele, mencionou a questão das EPS. Eu vou um pouco mais adiante, em função do Rio Grande do Sul, o meu estado, externa à sua borda de fronteira com o Uruguai especificamente, uma convivência que tem sido para o comércio do lado do Rio Grande do Sul extremamente complicado. Algumas empresas estão fechando por conta de uma concorrência que realmente não dá para suportar. Pergunto, ministro, o governo brasileiro não pode examinar a possibilidade de termos também do lado brasileiro, no limite da fronteira, exclusivamente no limite da fronteira, das cidades que fazem face a face com a cidade uruguaia, porque aqui tem um projeto de lei do Senado, do deputado Marco Maia, que eu estou apoiando, que prevê isso, mas se o governo de alguma maneira pensa, ou pelo menos minimizar medidas compensatórias para evitar um problema maior. Também reforço que a preocupação da senadora Marta Suplicy a respeito da Argentina. O Rio Grande do Sul é o grande exportador também, 70% da carga rodoviária passa por ali, temos deficiências de logística, que eu pediria ao senhor também uma atenção especial na zona de Uruguaiana, que é onde passa toda a carga que vem da Argentina, mas eu tive uma informação que, assim como a presidenta Dilma ficou muito chateada ou até indignada com o derretimento de uma carga de chocolate na Páscoa, e eu tive informação agora que uma carga com melancia, produto perecível, indo do Brasil para a Argentina, também teve problemas e prejuízo. Então, eu acho que é a hora de o Brasil, com toda, digamos, sua capacidade diplomática e negocial, de resolver esses problemas, especialmente citando uma questão que é a indústria de máquinas agrícolas do meu estado, que está enfrentando um problema grave que ameaça é sair do Rio Grande para ir para a Argentina. Muito obrigada, ministro.
Obrigado, senadora Ana Amélia. Passo agora ao ministro Fernando Pimentel para que possa fazer suas colocações.
Presidente, quando for pela oportuno,
ordem, senador Antônio Carlos
poderia,
Valadares.
Talvez eu seja o último, não é? Fazer pergunta, mais um outro senador está inscrito.
Não, Vossa Excelência seria o último. Não está inscrito, então, mas seria o último.
E se Vossa Excelência me permitir, eu
não só permito, como terei grande prazer em passar a palavra a Vossa Excelência.
Uma pergunta que eu acredito já tenha sido feita de outro modo, mas que eu vou repetir com uma preocupação diferente. É sobre a decisão recentemente tomada pelo Supremo Tribunal Federal a respeito dos incentivos fiscais concedidos pelos governos estaduais e pelos municípios visando a implantação de indústria nas suas áreas. que acha o ministro Pimentel se e a atitude de um governo, seja estadual ou municipal, visando o desenvolvimento de suas comunidades, não implicar em guerra fiscal, mas na implantação de uma política de atração de investimentos com vistas à geração de emprego e renda, notadamente nas regiões mais pobres, que não podem competir de forma nenhuma com as regiões mais ricas, com os estados mais potentados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, enfim,